O tema que acabamos de escutar chama-se Open Letters e faz parte do último disco dos The Rite of Trio, grande destaque da edição de hoje do Português Suave. Este tema foi extraído do álbum de 2021, chama-se Free Development of Delirium. É o segundo, há um anterior, de 2015, também com um título algo extenso, chama-se Getting All the Evil of the Piston Collar, assim é que é. É, para já, a discografia apresentada pelos The Rite of Trio, o trio que é composto pelo Pedro Melo Alves, que não está na conversa, mas o Filipe Louro e o André B. Silva são meus convidados. Viva! Agradeço a sua presença a ambos.
Obrigado. Boa tarde.
Boa tarde. Obrigado por terem aceitado o convite para falarmos um pouco, para sentirmos o pulso criativo deste trio. É assim, o vosso pulso, pelo que percebi, está sempre em alto batimento, está sempre acelerado. Mas e esta conversa surge também no contexto do destaque que o FLAC fez. Desejo-vos grandes elogios, considero-vos uma das boas propostas em termos musicais, pelo arrojo, pela diversidade. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir o que o FLAC disse acerca de vocês. Sim, não.
Eu confesso que não. Ou em que canal é que ele...
Foi no Instagram, a conversa aconteceu no Instagram.
Não vimos isso.
Por acaso, não vimos.
Pronto, então tem tempo. Está alojado, entretanto também a conversa vai ficar.
Nosso gestor de redes sociais não nos avisou.
Pronto, vai ter que levar uma bronca, uma dura. Mas acredito que seja sempre interessante ouvir elogios, como é evidente, e o FLAC, que pelo menos para mim é uma grande referência pela longevidade, acima de tudo pela abertura de espírito e pela abertura de horizontes que tem demonstrado ao longo de toda a sua carreira. Mas nós estamos para falar de vocês. Disco de 2021, portanto foi lançado ainda assim naquele período algo esquisito. Houve algumas apresentações, sei que entretanto também vai haver apresentações em breve, por isso já há um bom motivo para conversarmos. Mas como é que está este Rite of Trio depois do disco? Que vida é que vocês vão levando? Sendo que vocês vão tendo também outros projetos, outras atividades para além deste trio. Mas como é que a coisa está a rolar?
Nós estamos a tentar que a coisa role outra vez. Porque, como disseste, lançamos o disco numa altura um bocado complicada. Portanto, não o rodámos, não o tocámos da maneira que queríamos, mas mesmo assim acho que tivemos boas apresentações.
Sim, houve coisas muito fixes mesmo.
Mas pronto, foi acho que foi limitado, dada a altura, e estamos agora a tentar reavivar um bocado essas apresentações e temos aí umas coisas no horizonte.
Como se percebe pela música, a nossa intenção megalómana é infinita, portanto... Obviamente que todos os concertos vão saber a pouco. O que nós queríamos era tocar todos os dias no mundo inteiro e até fora do planeta, se fosse possível.
Pois, a parte performática é algo que vos interessa sobremaneira, mais do que o registro em si, do registro do disco.
É complementar, na verdade, são diferentes. Sim.
E o disco é um manifesto artístico que eu acho que vale e fala muito bem por si próprio mesmo. É denso, obviamente, mas acho que é, para mim, honestamente, e obviamente sou suspeito nisto, estar deitado na cama de luzes apagadas a ouvir o disco de início ao fim é uma experiência que merece ser vivida.
Sim.
Por si só. E depois o concerto, o concerto, pelo que nos dizem, portanto, quem assiste é uma viagem.
Até porque depois os dois, pronto, o concerto influencia o disco e o disco influencia, acabou por influenciar muito depois o concerto. Diria que se calhar fazer o disco até que foi o momento assim mais de mudança e de inspiração para o concerto que estamos a dar, sim, para o espetáculo.
Falas da mudança, o que é que isso que podes concretizar em termos mais práticos, mais perceptíveis para nós?
Há um antes e um depois que é bem visível, ou seja, para quem estiver curioso, nós temos uma pequena, uma espécie de uma demo deste CD que foi uma gravação que fizemos para um festival na Inglaterra, eles pediram-nos uma peça exclusiva, e essa demo encontra-se no YouTube, que é portanto, anterior ao lançamento do disco, é de 2020.
A peça é, se calhar, mais antiga.
Sim, a peça é muito antiga, mas esse vídeo, vídeo
acho
inicial,
que acho que sim.
É de 2000, não sei, é de antes do lançamento do disco, não sei se é de início de 2021, se é de 2020 ainda. E já estamos a tocar a música do disco, mas... É tudo muito diferente. Depois, para quem vê os vídeos posteriores ao lançamento do disco, a música é a mesma, mas pronto, está toda a cenografia, já toda a parte performática também, muito mais desenvolvida, digamos assim. Por isso, sim, e foi obviamente a inspiração do disco em si, porque o disco é que foi o manifesto com cabeça, tronco e membros. Até lá era um esboço, digamos assim.
Sim, portanto, esse momento... há toda uma... Desculpa.
Não, desculpa, eu é que peço desculpa. Podes dizer, Filipe, podes completar a ideia.
Há toda uma componente de produção, nossa, na verdade pós-produção, ou produção, isso agora, que aconteceu no disco, que não tinha acontecido antes, no outro trabalho, por exemplo, que influenciou muito agora como nós tocamos o disco ao vivo. E já, se calhar, a parte mais performática, teatral, vá, é assim concretizada, como o André disse, com cabeça, tronco e membros já no disco.
Ok, eu desafio então quem... Eu não conheço esse vídeo, o vídeo que tive a ver foi de um vocês tocam na Pine House Concerts, essa série também de atuações muito... Exato. Interessantes. Também esse posso sugerir, porque esse já ouvi.
Uhum.
Mas o que vocês estavam a aludir, esse não, esse escapou-me.
Outra é uma sessão em estúdio na Arda Recorders. Uhum. Em que tocamos metade,
talvez.
Até à data existia metade do que veio a ser o disco.
É uma demo.
Exato.
Uma demo. Exatamente. Depois, então, é um esboço daquilo.
Exato.
Muito bem. E entretanto, agora, novo ano, o disco está vivo, não é? Porque também foi vítima desse período mais complicado em termos coletivos. O disco está vivo e vai ter apresentações muito, muito em breve. CCB, dia 10, corrija-me se eu estiver a errar. E há também uma atuação no dia 11, no Porto, certo?
Dia 11, não.
Não temos.
Não, é dia 10. Eu recebi há pouco... 10. Eu vi algures no site do André. Então, André... No teu site, sim, tinha lá uma atuação na Culturgest, não?
Mas acho que isso é 11 de setembro.
Ok, na verdade... então pode ser falha minha. Então, vamos retificar a informação. Dia 10 de fevereiro, CCB em Lisboa. Podem contar então, é a próxima atuação que vocês têm marcada.
Certo.
E portanto, sim. Este vosso delírio vai mantém-se como a estrutura do espetáculo. Entretanto, já mais algumas coisas na calha. O que é que este ano nos vai trazer e que vocês possam partilhar?
Portanto, nós estamos neste momento à espera, estamos a ter esta entrevista e estamos à espera do Pedro, precisamente para dar início a um trabalho novo, a um novo ciclo para um novo disco. Estamos precisamente hoje a começar esse compromisso.
A sério, isso é notável. Temos falado precisamente no dia 1 do novo ciclo que vai agora, que está a arrancar, não é?
Sim, nós vamos ter um concerto especial mais para o final do ano. Um espetáculo novo que ainda não podemos revelar. E vamos, no seguimento desse espetáculo, também ter um disco novo.
Muito bem, já valeu a pena conversarmos.
Vamos estar a perceber o que é esse infinito de possibilidades e imaginação de cada um e tentar conjugar isso.
Muito bem.
Até porque estamos na mesma... Aliás, eu e o André moramos no Porto, mas pronto, estamos distantes, que o Pedro mora em Lisboa, portanto vai ser bom reatar a conexão.
É curioso que entre o primeiro e o segundo disco ainda houve um intervalo maior. O disco saiu, o inicial é de 2015, Sim. O Free Development of Delirium é de 2021, mas é curioso porque, entretanto, a coisa começou a rolar e vocês já estão com vontade, com ganas de saltar já para o próximo passo.
Uhum. Do primeiro para o segundo, a verdade é que tivemos uma atividade muito intensa que foi, apesar de tudo, foi progressiva. Portanto, desde o momento em que lançámos o disco, até talvez 2019, até inclusivamente se calhar aos inícios da pandemia, a nossa atividade em termos de performance ao vivo foi crescendo exponencialmente e então isso obviamente manteve-nos muito ocupados. E depois tivemos sempre estas questões de, ora, um estava em Lisboa, outro estava no Porto, e então acabámos por nunca ter assim imenso tempo, digamos assim, temporadas mesmo grandes em que estivéssemos os três em produção e pronto, mais os concertos à mistura, os momentos em que estávamos juntos era para preparar os concertos e para seguir em frente. Agora neste momento, não sei, vamos ver, é um desafio que nos estamos a colocar a nós próprios, de tentar sacar este terceiro disco assim da cartola, já assim de rajada, e nós a verdade é que tínhamos muita coisa escrita, porque este segundo disco que saiu, Free Development of Delirium, foi algo que apareceu assim de um momento para o outro, surgiu-nos a hipótese, lá está, de gravarmos aquele vídeo para o festival inglês, e de repente pensámos, vamos fazer um disco a partir disto, mas a verdade é que nós até lá andávamos em escrita, digamos assim, de música intensa, e temos muito material na gaveta, que possivelmente sairá agora cá para fora com este terceiro disco. Portanto, é isso, não é um disco, apesar de tudo, que vai ter apenas, quer dizer, em termos físicos vai ter 2 anos de distância do segundo, mas em termos de música escrita já leva bastantes anos.
Sim, foi um trabalho que foi marinando e que agora vai ser apurado.
Ou se calhar não, se calhar vamos chegar e vamos mandar tudo ao lixo e vamos criar uma coisa totalmente diferente.
Ora,
sim, mesmo este Free Development era algo que estava, entre aspas, arquivado, não é?
Desde 2013.
Nós chegamos a pegar nisso para aí em 2014, não sei, depois do primeiro disco chegamos a tentar pegar naquilo e aquilo não fez grande sentido e por algum motivo voltamos a pegar nisso em 2020, 2021 e fez todo sentido e fizemos um disco. Portanto, é possível que daqui a 10 anos apareça um disco com composições de 2011. Ou dois.
É curioso também essa, não é? Como é que a percepção muda em relação à mesma coisa, em função das experiências e do tempo que vai passando. É prova que, de facto, as coisas por vezes também precisam de estacionar um pouco e toda esta voragem nem sempre é, ou quase nunca é benéfica. Olha, foi um gosto ter-vos por cá. Agora vou-vos pedir para escolher um tema deste disco e fico contente por saber que há novidades, ainda para mais neste dia 1, essa curiosidade, essa coincidência de estarmos aqui à conversa. Daqui a uns meses iremos perceber se de facto este processo foi, como é que correu e a partir de que base é que foi criado. Agora desafiava-vos então a escolher um tema do vosso disco.
Vamos escolher, se calhar, o tema mais cáustico por excelência, You Won't Mind If We Laugh.
É o nosso single. É o single que gostaríamos de ouvir na rádio comercial e na Rum.
Na Rum vão ouvir. Na rádio comercial.
Exato, mas em
já não
playlist.
Me compete. Em playlist?
Em playlist.
Ok, eu prometo passar mais vezes este tema.
Se eu estivesse no carro e eu ouvisse esse tema assim várias vezes, eu, ok, isto, algo mudou aqui. Mas pronto, mas é assim o tema. Não sei qual o. Não sei, não diria icónico, mas defino muito.
Sim.
É ilustrativo do disco, é especial, tem um estatuto.
Sim, sim, e é de certa forma a faixa que divide ali o disco, que separa ali o disco numa parte.
Eu acho,
não sei.
Por exemplo, para quem olha para a capa e fica, exato, muito confuso, provavelmente ficará, ouvir este tema se calhar esclarece 2 ou 3 coisas, diria.
Sim.
André e Filipe, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade para esta conversa. Tudo bom para vocês, até breve. E
muito obrigado.
Ficamos a aguardar então por boas novas da vossa parte. Um abraço.
Obrigado.
Um abraço. Um abraço.